Sabe aquela imagem clássica, do barquinho de madeira, bem redondinho, com as girafas sorridentes, colocando a cabeça para fora da janela? Então esquece.
É, não tem nada a ver com a realidade do texto.
Pois é, o texto original de Gênesis simplesmente não descreve um zoológico flutuante tirado de um livro infantil. Na verdade, ele detalha o que é, tipo, o projeto de engenharia de sobrevivência mais avançado de todo o mundo antigo. Uma estrutura pensada milimetricamente para suportar um ano inteiro de uma ruptura geológica e atmosférica totalmente catastrófica.
E o que é fascinante aqui é que assim que a gente abre as fontes históricas e começa a olhar os dados reais, toda aquela imagem domesticada e segura meio que evapora, sabe?
Com certeza.
Quando mergulhamos nas anotações de história do Antigo Testamento, que estruturam a nossa exploração de hoje, o cenário que emerge é super sombrio, é complexo e, olha, incrivelmente sofisticado.
É exatamente essa a missão do nosso mergulho profundo de hoje. A gente tem em mãos um material denso que é baseado nas aulas do estudioso Robert Vanoy, focando especificamente na narrativa do dilúvio lá entre os capítulos 6 e 9 de Gênesis.
É um texto riquíssimo.
Muito. E para quem busca ir além daquele conhecimento superficial e quer realmente entender a mecânica da história antiga, o nosso objetivo hoje é desconstruir esse relato. Vamos examinar as evidências textuais, as históricas, para entender o que de fato aconteceu.
Porque estamos falando de coisas como anomalias temporais, antigos tiranos que foram confundidos com os gigantes de contos de fadas. E até, pasmem, proporções matemáticas de hidrodinâmica.
Sim, coisas que a engenharia naval moderna ainda usa hoje. É bizarro.
É muito impressionante. E, bom, para compreender a magnitude de tudo isso, acho que o primeiro passo lógico é a gente corrigir a escala do evento.
Concordo. Por onde a gente começa?
Porque a memória cultural coletiva meio que reduziu o dilúvio àquela frase famosa chuva de 40 dias e 40 noites, né?
Como se fosse só uma tempestade de verão muito forte que passou rápido.
Exato, uma monção ali mais intensa. Mas os registros textuais mostram uma cronologia vastamente diferente e, muito mais assustadora.
Olha, eu mesma confesso que, lendo as anotações sobre essa linha do tempo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a precisão cirúrgica das datas.
Sim, não tem espaço para mito vago aí.
Nenhuma. Não é um era uma vez. O texto documenta que as águas começaram a subir exatamente no 17º dia do segundo mês, no 60º ano da vida de Noé. E a terra só foi considerada seca de novo no 27º dia do segundo mês do ano seguinte.
Precisamente. E tem um detalhe técnico subjacente aqui que frequentemente passa batido.
Que seria a questão do calendário.
Isso. Na antiguidade, a maioria daquelas sociedades usava um calendário lunar, que a gente sabe que é mais curto que o ano solar.
Certo.
Aí muitos estudiosos ficam debatendo se o autor original estava, digamos, ajustando os dias adicionais para fechar um ciclo solar completo. Mas, independentemente dessa mecânica do calendário, a conclusão inegável dos dados é a duração em si.
Que foi gigante.
Muito! Os ocupantes daquela embarcação enfrentaram mais de um ano inteiro de submersão total e de uma recuperação extremamente lenta do ecossistema lá fora.
Um ano e 10 dias, para ser exata, flutuando em cima dos destroços de uma civilização inteira.
É angustiante se você parar para pensar.
Muito. Mas suportar um ano inteiro confinado numa caixa de madeira colossal levanta uma dúvida meio óbvia sobre a proporção dessa resposta divina, né?
Sem dúvida.
Tipo, o que justificaria uma aniquilação em escala planetária? Porque lendo os textos antigos, parece que a maldade humana ali descrita vai muito, mas muito além de pequenos crimes do dia a dia ou a de sociedades num conflito político normal.
Vai infinitamente além. E aí é crucial a gente analisar a gramática hebraica que é usada lá em Gênesis 6, versículo 5.
O que o texto diz exatamente?
Bom, o autor emprega o que o material de Ivanhoe descreve como superlativos impressionantes. O texto não faz umas generalizações vagas, tipo, as pessoas eram ruins.
Tá.
Ele categoriza a falha humana em quatro dimensões muito claras. A primeira é a intensidade. Afirma-se que a maldade era grande. A segunda é a internalização.
Como assim internalização?
O problema estava na, e aqui eu cito, toda a imaginação dos pensamentos do coração.
Ah, então não era só ação, era mente corrompida.
Exato. A terceira dimensão é a exclusividade, porque diz que a inclinação era apenas para o mal. E quarto, a continuidade. Acontecia todo dia, de forma incessante.
Caramba! Lendo essas palavras no material, a sensação que dá não é de estar lendo um livro de história, sabe?
Parece o quê?
É como se a gente estivesse olhando por cima do ombro de um médico que está ali redigindo um laudo terminal de um paciente.
Nossa, essa é uma ótima analogia.
Porque não parece um diagnóstico de alguém com uma infecção que dá para tratar com antibiótico. É descrição de uma falência múltipla de órgãos, sabe? Sistêmica, irreversível.
Sim, não tem cura.
A linguagem tem uma intensidade quase clínica que não deixa espaço para um curativo simples. A intervenção precisava ser cirúrgica e severa, porque o sistema em si já estava tecnicamente morto.
E se a gente conectar isso ao panorama teológico do texto, a sua analogia encaixa perfeitamente. Porque além desses quatro pontos que mencionei, passagens posteriores do mesmo relato descrevem essa inclinação para o mal como algo que está presente desde a juventude.
Ou seja, já nascia com o problema.
Isso. Não era apenas um desvio de comportamento social que a pessoa aprendia convivendo com os outros. Tratava-se de uma condição congênita. Era uma natureza fraturada no período pós-queda.
O que piora tudo.
Exatamente. O texto antigo estabelece um cenário onde simplesmente não tem margem para uma recuperação natural da humanidade. Então o dilúvio não é apresentado ali só como uma punição raivosa, mas como um reinício biológico e moral obrigatório.
O que acaba nos empurrando diretamente para a manifestação física de toda essa falência moral, né?
Com certeza, o ápice da coisa.
Porque o relato não fica só na abstração de que as pessoas eram muito más por dentro. Ele aponta para um fenômeno muito específico e, cá entre nós, bem bizarro, que funcionou como o verdadeiro estopim de tudo.
O famoso e polêmico Gênesis 6.
Isso. É impossível a gente analisar o dilúvio sem esbarrar no infame trecho dos filhos de Deus e das filhas dos homens.
Ah, os versículos de 1 a 4. Sem dúvida, é um dos fragmentos mais debatidos de toda a literatura antiga.
Eu mesma já ouvi mil teorias sobre isso.
E o material que a gente está explorando hoje destrincha muito bem as principais tentativas de decifrar quem eram esses dois grupos.
A primeira barreira que a gente precisa superar é a visão mitológica, que é aquela que os críticos modernos adoram, é?
Sim, é muito adotada hoje em dia. Essa visão sugere que a Bíblia está apenas ecoando contos gregos ou mesopotâmicos, sabe? Onde deuses literais descem lá do panteão, procriam com as mulheres humanas e acabam gerando semideuses ou super-heróis.
Tá, eu entendo o apelo cultural dessa teoria de semideuses, acho até cinematográfica, mas ela parece colidir de frente com absolutamente tudo o que a gente sabe sobre a literatura hebraica daquela época.
Totalmente fora de contexto.
Porque o texto de Gênesis é ferozmente monoteísta. Inserir um bando de deuses menores se comportando tipo como Zeus no Monte Olimpo seria uma contradição gigantesca com o resto do documento. Não seria?
Seria, sim. Do ponto de vista da consistência literária, essa interpretação não se sustenta de jeito nenhum dentro da cosmologia hebraica.
É, não faz sentido.
O que nos leva à segunda teoria, que é muito famosa e foi historicamente apoiada por figuras importantes da igreja primitiva, que é a visão dos anjos.
Ah, essa é clássica.
A ideia central aqui, é que seres celestiais caídos cruzaram a fronteira dimensional mesmo, assumiram uma forma física e tomaram as mulheres humanas como esposas.
O que, falando assim, parece ainda mais um roteiro de ficção científica. Mas eu sei que existem textos, tipo no Novo Testamento, lá no livro de Judas, que falam de anjos que abandonaram as suas posições originais.
Sim, Judas 6 é o grande pilar do pessoal que defende isso.
Então é fácil ver como as pessoas conectam os pontos e logo concluem que esses anjos desceram à Terra para criar uma raça híbrida.
A conexão é feita frequentemente, é verdade. Mas as objeções que são apresentadas lá no material do Robert Van Hooy são francamente devastadoras para essa teoria dos anjos.
Qual é a principal crítica dele?
A principal delas é puramente lógica e é baseada no próprio texto. A grande pergunta é, de quem é a culpa?
Como assim?
Pensa bem. Logo após o relato dessa procriação bizarra, o decreto de julgamento de Deus cai inteiramente sobre a humanidade. O texto diz que os dias do homem, do ser humano, são limitados a 120 anos.
Espera aí.
Percebe o problema?
Se uma legião de anjos desce do céu, invade o nosso mundo material, burla todas as leis da biologia e oprime a humanidade, por que o julgamento divino limitaria a vida dos humanos?
Exatamente.
Punir as vítimas humanas pelos crimes de invasores celestiais que vieram de fora seria de uma incoerência jurídica gigantesca.
Esse é o calcanhar de Aquiles da teoria dos anjos. É insustentável. Além disso, anjos sequer são mencionados no contexto imediato dessa passagem em Gênesis. E, se formos olhar para a continuidade teológica posterior, tem afirmações muito claras de figuras centrais.
Tipo Jesus.
Isso. Jesus afirma categoricamente que seres celestiais simplesmente não possuem a capacidade ou a natureza para o casamento e a reprodução. A ideia de espíritos gerando tecido biológico é estranha aos propósitos do texto bíblico inteiro.
Faz muito sentido. Então, tá, se a gente descarta semideuses da mitologia e descarta anjos invasores, a dedução lógica da maioria dos estudiosos recai sobre seres humanos comuns.
O que nos traz para a terceira via.
Que é onde entra a famosa visão setita, certo?
Isso mesmo.
A teoria que prega que os filhos de Deus eram, na verdade, a linhagem religiosa e boazinha de Sete, e as filhas dos homens eram as mulheres lá da linhagem corrompida de Caim. Então, o grande pecado que causou a ruína global seria basicamente casar fora da própria religião.
O estudioso Gerhardus Voss, por exemplo, defendeu fortemente essa visão por muito tempo. O argumento central dele é que a linhagem piedosa falhou em manter a sua pureza e a sua separação social, sabe?
Uhum, foram se misturar.
Exato. Ao se misturarem com a linhagem ímpia, a corrupção se generalizou até um ponto de não retorno. É uma interpretação teologicamente muito, muito segura e confortável.
Olha, pode ser segura no papel, mas não faz o menor sentido prático.
Por que você diz isso?
Porque se a gente analisar friamente, a biologia humana simplesmente não funciona assim. Se um homem incrivelmente religioso decide hoje casar com uma mulher completamente ateia ou ímpia, o filho resultante desse casamento misto é apenas, bom, uma criança normal.
Uma criança comum.
Sim, essa união não gera de forma misteriosa guerreiros gigantes de 3 metros de altura, porque o texto logo em seguida faz questão de nomear os descendentes bizarros dessa união, que são os Nefilim e os poderosos Giborim.
Os chamados valentes da antiguidade.
Exato, guerreiros implacáveis, homens de renome e, convenhamos, um mero casamento interreligioso simplesmente não explica o surgimento de uma classe inteira de tiranos assustadores e gigantes.
Você tocou exatamente na falha estrutural mais grave dessa teoria. A visão setita tenta resolver um problema espiritual, mas ignora completamente o resultado físico e social que está descrito em letras garrafais no texto.
Fica faltando o pedaço da equação.
E, além desse problema prático e inegável, o material aponta uma falha gramatical bem aguda no hebraico original também.
É aquela questão em torno da palavra para a humanidade, né?
Isso. A palavra hebraica é Adam.
Tá.
No versículo 1 de Gênesis 6, o texto diz que os homens, Adam, começaram a se multiplicar na Terra. E aí todo mundo concorda que isso se refere à humanidade de forma ampla, geral.
O mundo todo.
Exato. Contudo, no versículo seguinte, para que a visão setita funcione e faça sentido, a expressão filhas dos homens, que usa a mesmíssima palavra Adam, teria que significar exclusivamente as filhas da linhagem secular de Caim.
Nossa, mas aí é uma ginástica mental pesada.
Muita ginástica.
É forçar quem está lendo a aceitar que a mesma palavra que foi usada com segundos de diferença na mesma frase muda de toda a humanidade do planeta para, sei lá, um grupo familiar bem específico. Não me parece uma leitura muito honesta do texto original, não.
E não é. É exatamente por essa fragilidade toda que estudiosos de peso, como o Meredith Klein e o Leroy Burney, apontam para uma quarta interpretação.
E qual seria?
Uma interpretação que ancora toda essa passagem não em espíritos etéreos descendo do céu ou regrinhas matrimoniais de igreja, mas na política brutal da antiguidade. É a visão da realeza divina.
Ah, aqui a nossa exploração atinge outro patamar. Por quê? Se não são espíritos e não são pessoas boazinhas de uma igreja antiga, quem se auto-intitulava filho de Deus no mundo antigo de forma tão literal assim?
Os governantes.
Os reis.
Sim, os reis. No Antigo Oriente Próximo, e olha, a gente vê isso sendo fartamente documentado no Egito, na Suméria e lá entre os hititas, os reis e faraós dinásticos frequentemente reivindicavam descendência direta dos deuses.
Para justificar o cargo.
Exatamente. O título Bene a Elohim, ou Filhos dos Deuses, era um artifício político projetado meticulosamente para legitimar o poder absoluto deles.
Faz todo sentido.
Se um rei conseguisse convencer a população de que o sangue dele era divino, a sua autoridade se tornava automaticamente inquestionável perante os camponeses, né?
Entendi. Deixa eu ver se eu consigo mapear essa ideia com uma analogia para quem nos ouve.
Manda bala.
Em vez de pensar nesses indivíduos como seres mágicos que brilham no escuro, a gente precisa encarar esses caras como versões antigas de chefes de máfia implacáveis ou, tipo, senhores da guerra muito brutais.
Perfeito.
Indivíduos que acumularam tanto, mas tanto poder absoluto que eles se consideravam intocáveis e acima de qualquer lei moral humana. Essa é a pegada.
Essa é a chave de leitura exata. E o texto hebraico até detalha como eles exerciam esse poder intocável no dia a dia.
Como era?
A passagem diz que eles tomavam esposas de todas que escolhiam. A preposição hebraica, min, que é usada aqui, é crucial para entender a cena. Ela não possui um sentido partitivo, sabe? Como se eles escolhessem apenas algumas mulheres aleatoriamente. Ah, vou casar com essa. Não.
Não era um namoro normal.
Não. Ela tem um sentido explicativo. Significava que eles tomavam quantas mulheres quisessem. À força mesmo. Era literalmente a institucionalização da poligamia desenfreada.
Reis construindo haréns massivos.
Isso. Simplesmente porque eles possuíam o poder militar para confiscar mulheres de qualquer família camponesa a qualquer momento, sem ninguém poder falar nada.
Caramba! Então aquela falência sistêmica e aquela doença terminal que a gente mencionou lá no início não era apenas um comportamento antissocial do vizinho.
Não, era estrutural.
Era tirania de Estado, um sistema pesado onde os poderosos simplesmente consumiam a sociedade. Mas peraí, e os filhos? E os gigantes? Onde eles entram nessa história de máfia?
Bom, quando esses senhores da guerra acumulavam todo esse poder e milhares de esposas, a descendência direta deles obviamente herdava esse maquinário de opressão.
Os herdeiros do Império do Crime.
Isso. A palavra Nefilim tem umas raízes etimológicas que são meio debatidas, mas o consenso dentro desse contexto aponta para líderes militares. Caídos no sentido de serem violentos ou de fazerem as outras pessoas caírem diante deles.
Príncipes tiranos, então.
Exato. E os Giborim são literalmente traduzidos como os homens poderosos, os guerreiros de elite.
Tipo os capangas do chefe da máfia.
Efeito. É a mesma lógica.
As milícias privadas, armadas até os dentes, para garantir que o poder daquele governante nunca fosse desafiado por ninguém do povo.
Exato. E note como isso conecta brilhantemente as pontas soltas da narrativa que pareciam não fazer sentido. Poucos versículos depois disso, a justificativa oficial que Deus dá para o dilúvio é proferida.
Que diz o quê?
Ele diz: a terra está cheia de violência por causa deles.
Nossa!
A corrupção ali não era mística ou espiritual. A terra estava literalmente submersa em sangue, num derramamento de sangue sancionado pelos próprios governantes que se diziam divinos e executado por esses guerreiros implacáveis.
O diagnóstico terminal da humanidade era o abuso absoluto de poder, então.
O abuso de poder humano em sua forma mais crua.
Olha, isso ressignifica completamente o texto. Tira a passagem lá daquela prateleira empoeirada de mitologia esquisita e a coloca diretamente, sei lá, na seção de crítica política e sociológica antiga.
Exatamente. Vira um documento histórico de denúncia.
Mas aí, se a gente está estabelecendo que esse relato de Gênesis descreve a memória de uma tirania geopolítica real, uma nova complicação surge na nossa investigação.
A questão das outras nações.
Pois é, outras culturas da época, que habitavam ali a mesma região e lidavam com esses mesmos tiranos, também relataram um evento catastrófico envolvendo muita água e uma embarcação gigante. O material que temos faz um mergulho profundo nesses paralelos babilônicos, não faz?
Faz sim. E olha, esse é um dos campos de batalha mais intensos de toda a arqueologia bíblica.
Imagino que seja uma dor de cabeça para os historiadores.
É muito complexo. Antes de mais nada, os registros internos do texto hebraico, que depois são até endossados por escritores lá no Novo Testamento, tratam o evento do dilúvio de forma puramente histórica.
Como um fato que ocorreu no espaço-tempo.
Isso. Não tem ressalvas ali apontando, ah, isso aqui é só uma alegoria. No entanto, quando a gente escava a Mesopotâmia, encontramos textos como a famosa epopeia de Gilgamesh, que traz a figura de Utnapishtim.
Que é o Noé deles, digamos assim.
Exato. Encontramos também o épico de Atrahasis, encontramos a versão suméria do rei Zilzudra. Todas as civilizações ao redor daquela região preservaram o eco forte de uma destruição hídrica massiva.
E a reação instintiva de muitos críticos modernos é olhar para toda essa pluralidade de relatos antigos e, de cara, decretar plágio.
A acusação mais comum que existe.
O argumento, tipo, aquele que foi levantado por o estudioso Jack Finnegan, é que o autor hebraico simplesmente pegou esses épicos babilônicos emprestados, passou um liquidificador neles.
É bem isso que eles dizem.
Apagou os múltiplos deuses da Mesopotâmia com uma borracha teológica, inseriu o seu deus único ali e publicou a história como se fosse original.
Esse é o argumento central da frente crítica. E, para ser bem justo com eles têm dados concretos para apoiar essa desconfiança, porque há semelhanças estruturais que são francamente inegáveis.
Quais são essas semelhanças que deixam eles tão certos do plágio?
O Finnegan lista 8 pontos principais de concordância entre os textos babilônicos e o de Gênesis.
8. É muita coisa.
Bastante. Ambas as tradições relatam um grande dilúvio destrutivo. Ambas focam em uma embarcação que serve de salva-vidas para pessoas e animais. Ambas falam de uma revelação divina que vem como aviso prévio. Há instruções específicas de como construir o barco.
Tá, até aí.
E tem mais. A embarcação em ambas as histórias tem múltiplos andares. O barco pousa no topo de uma cadeia de montanhas. Ambas narram a soltura de pássaros lá da janela para verificar se as águas recuaram. E, finalmente, ambas concluem com o sobrevivente saindo e oferecendo sacrifício.
Olha, eu entendo perfeitamente o peso dessa lista de coincidências. 8 pontos paralelos na espinha dorsal da história é coisa demais para ser ignorada.
Sim, não dá para fechar os olhos.
No entanto, usar essa lista aí para provar categoricamente que a versão bíblica é um mero plágio, eu acho que isso desafia a lógica básica de investigação de fontes independentes.
Como você analisa isso?
Se a gente pensar bem, imagina o seguinte cenário para quem está ouvindo. Ocorreu um grande assalto a um banco no centro de uma metrópole. Um evento real.
Certo.
No dia seguinte, 5 jornais diferentes da cidade publicam as suas matérias de capa detalhando o tal crime. Concorda que todos eles vão mencionar que haviam ladrões armados, que um cofre foi arrombado, que tinham reféns assustados, que usaram carros de fuga e, por fim, a chegada da polícia?
Com certeza, são os fatos principais.
Então, se eu estou entendendo a premissa de como a história funciona, a presença desses mesmos elementos centrais nas 5 matérias não indica de jeito nenhum que 4 jornais copiaram a reportagem do primeiro jornal que imprimiu.
Obviamente que não.
Indica apenas que havia de fato um banco e que ele de fato foi assaltado.
Exatamente. É a prova do fato. A multiplicidade de relatos que apontam para a mesma estrutura geral é, tradicionalmente na história, a prova mais robusta de que um evento factual e monumental gerou um impacto real na memória de diversas testemunhas diferentes.
Sim, deixou uma cicatriz na cultura daquela galera.
Exato. A grande questão analítica não deveria ser nossa, porque as histórias se parecem tanto, mas sim como a gente faz para diferenciar a memória factual preservada das lendas absurdas que foram se acumulando ao redor dela ao longo dos séculos.
Perfeito. Se ambos os relatos de culturas diferentes contam um evento real, como sabemos qual documento manteve a integridade técnica da história original e qual deles viajou na maionese?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que separa a análise superficial da verdadeira erudição histórica.
E o material do Vanoy responde isso?
E a resposta, por incrível que pareça, não está na teologia, mas na física e na engenharia.
Física?
Sim. O material faz uma comparação brilhante que não é sobre os elementos da narrativa, mas sobre as discrepâncias gigantescas no design estrutural das embarcações que são descritas pelas duas tradições.
Ah, o formato do barco?
Isso. É nos detalhes técnicos que a gente percebe rapidamente qual relato ainda tem os pés ancorados na realidade física e qual virou fantasia.
Então, vamos detalhar isso, porque esse contraste é fascinante. O que as fontes mesopotâmicas dizem sobre as proporções do navio de sobrevivência deles lá?
Bom, na epopeia de Gilgamesh, a embarcação do Utnapishtim recebe medidas super precisas. Ela é descrita como um cubo exato.
Um cubo? Tipo um dado?
Literalmente, 120 côvados de comprimento, 120 de largura e 120 de altura. Eles ainda dizem que ela continha 6 convezes e o espaço interior era todo fatiado em 9 grandes seções.
Nossa!
E tem um outro relato da região, o de Berozo, que aí ele abandona qualquer pretensão de realidade e descreve um navio com algo em torno de 3.000 pés de comprimento por 1.200 pés de largura.
Um delírio arquitetônico completo!
Um absurdo matemático!
Mas espera um segundo, vamos voltar no primeiro que você falou? Um cubo exato de 120 côvados de cada lado.
Isso.
Olha, qualquer pessoa que já tenha observado a dinâmica básica de fluidos na escola ou que simplesmente tenha visto as ondas quebrando numa praia no fim de semana consegue perceber o absurdo prático disso.
Nem precisa ser engenheiro.
Não precisa. Um objeto que tem a forma de um cubo perfeito não possui nenhum centro de gravidade direcionado. Ele não tem instabilidade de quilha nenhuma.
Verdade.
Numa tempestade torrencial, no meio de correntes super agitadas, esse navio giraria e tombaria descontroladamente. Ia ficar rolando pelas águas como se fosse, sei lá, um dado gigante sendo arremessado num tapete de cassino. Quem estivesse dentro não ia sobreviver 10 minutos aos solavancos.
E isso levanta uma questão importantíssima sobre a transmissão dessas histórias.
Que o relato se perdeu.
Exato. A versão babilônica possui claramente a estética de um mito que foi contado e recontado tantas vezes por tantas gerações distantes dos construtores navais originais que os detalhes práticos simplesmente se corromperam com o tempo.
Virou um telefone sem fio.
Bem, isso. Virou um símbolo exagerado e impraticável. Não tem física nenhuma ali. É apenas folclore hiperbólico. E é exatamente aqui, em contrapartida, que a narrativa hebraica demonstra uma sobriedade que é impressionante.
Porque, ao contrário desse cubo babilônico bizarro, o relato hebraico apresenta um projeto de engenharia muito contido, super detalhado e francamente genial para a época, né?
Sim, o texto fornece proporções cruas e diretas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura.
O que isso dá em medidas de hoje?
Se usarmos as estimativas arqueológicas mais conservadoras, onde o côvado daquela época equivalia à distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, que é algo em torno de 18 polegadas?
Tá, fazendo as contas...
As dimensões saltam para o nosso mundo real com uma nitidez espantosa. Dá aproximadamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura.
Caramba! Para dar uma perspectiva tátil para quem está nos ouvindo e tentar visualizar, estamos descrevendo uma embarcação que é substancialmente mais longa que um campo de futebol americano inteiro.
É massiva.
Com um deslocamento que os engenheiros hoje calculam na casa das 43 mil toneladas.
Exatamente.
É uma estrutura titânica, equipada com 3 andares de sustentação, uma porta lateral estrutural enorme, aberturas superiores para circulação de ar, porque, né, os animais precisavam respirar.
Tudo pensado.
E ainda por cima, protegida interna e externamente por betume, que a gente sabe que é um impermeabilizante que a própria engenharia antiga usava de verdade para calafetar rachaduras de barcos. Tudo aqui grita funcionalidade pragmática. Não tem nada de mágico.
E a funcionalidade vai além dos materiais usados. O detalhe que encerra de vez esse debate sobre qual relato preservou a integridade real dos fatos é, na verdade, a matemática que está contida nesses números de Gênesis.
Explica melhor isso.
A relação entre o comprimento, a largura e a altura na arca hebraica forma a proporção exata de 30 para 5 para 3.
30, 5, 3, tá. E por que essa matemática específica é o prego no caixão do mito do plágio que o pessoal tenta empurar?
Porque séculos e séculos depois, quando a engenharia naval moderna começou a projetar os nossos grandes navios cargueiros e aqueles super petroleiros de casco plano...
Aqueles gigantes do oceano.
Esses mesmo. Navios projetados não para serem rápidos, mas sim para sobreviver à pior brutalidade que os oceanos podem oferecer e não virar. Eles calcularam, através de muita ciência, a proporção hidrodinâmica ideal para resistir à inclinação, ao rolamento e à torção das ondas gigantes.
Não me diga que...
Sim, a fórmula de estabilidade máxima encontrada pela nossa ciência moderna é rigorosamente a mesma proporção de 30 para 5 para 3 que já estava registrada num manuscrito muito antigo do Oriente Médio.
Nossa, isso é absolutamente esmagador do ponto de vista histórico.
É de deixar qualquer um arrepiado.
Porque o argumento lógico aqui é que uma sociedade antiga, formada por pastores de ovelhas e agricultores que não tinha grandes portos comerciais, nem tradição nenhuma de travessia em oceano profundo...
Eles não tinham como saber.
Essa galera não teria capacidade tecnológica para, do nada, inventar aleatoriamente a equação suprema da estabilidade marítima. Ainda mais se estivessem apenas tentando romantizar um mito babilônico sobre um navio em forma de dado de cassino. Seria um chute de sorte impossível.
E essa é a conclusão irrefutável que a análise estrutural nos oferece hoje. As minúcias matemáticas e essa viabilidade técnica, que é brutalmente precisa da versão de Gênesis, sugerem fortemente que o documento não copiou um folclore vizinho.
Ele é a fonte ou a memória fiel dela.
Pelo contrário, ele manteve intacta a memória arquitetônica e factual de um evento histórico avassalador que, nas culturas circundantes, acabou se perdendo e virando mitologia.
Olha, para quem acompanha esse tema e busca aprofundar o intelecto lidando com textos difíceis, eu acho que a exploração desse material revela algo muito prático para o nosso dia a dia.
O que seria?
Muitas vezes, registros do mundo antigo são descartados à primeira vista sobre aquele rótulo preguiçoso de fábulas primitivas.
O famoso preconceito moderno.
Exato. Mas quando a gente remove esse verniz das interpretações modernas, simplistas, investiga a raiz gramatical, o contexto histórico das palavras e a engenharia, o panorama se inverte totalmente.
Muda de figura.
A gente vê que essas páginas antigas mapeiam não só a perigosa inclinação humana para a tirania política e a opressão, que foi o caso dos Nefilim, mas também carregam conhecimentos que desafiam a nossa linha do tempo tecnológica atual.
É, a grande lição que se extrai de uma análise minuciosa como esta é, acima de tudo, o respeito pela sofisticação das fontes originais.
Com certeza.
Carrega sem perceber.
O que, naturalmente, deixa um questionamento bem profundo flutuando no ar após uma jornada dessas, né?
Sim, é inevitável.
Porque pensa comigo, se os cálculos de estabilidade da arca original, que durante séculos foi tida como supostamente um mero resquício de uma era esquecida, espelham de forma tão impiedosa e exata o ápice da engenharia naval do nosso presente...
Fica o enigma incontornável, né?
Qual enigma?
Quais outras camadas de conhecimento físico, histórico e científico que a gente hoje considera como invenções supermodernas já não estavam ali escondidas à vista de todos nas linhas poéticas e complexas dos chamados mitos antigos?
Nossa, é verdade.
E que talvez só estejam aguardando que nós tenhamos olhos afiados o suficiente e a humildade necessária para decifrá-las novamente.
Fica aí a reflexão.